No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga da ciência, da cultura e desse nosso programa que desde ontem acompanha o público que depois de longos 7 anos pôde voltar a visitar o Museu Nacional no Rio de Janeiro, destruído, como vocês bem sabem, por um incêndio que causou a maior tragédia museológica do Brasil e uma perda irreparável para o patrimônio histórico e cultural do nosso país. Naquela ocasião, numa tentativa da gente melhor dimensionar o tamanho do desastre, nosso programa entrevistou Adriana Fascina, historiadora e antropóloga, professora do programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje ela volta ao nosso programa para compartilhar o sucesso do trabalho de restauração que nos devolveu a alegria e a esperança de ver novamente o esqueleto de um cachalote de 15 metros de comprimento, o famoso meteorito de Bendegó, uma das poucas peças, inclusive, que resistiram ao incêndio, e a exposição Entre Gigantes, que poderá ser visitada gratuitamente até 31 de agosto. Não é isso, Adriana Fascina? Que prazer! Seja muito bem-vinda!
Olá, Mara, todas e todos que nos ouvem.
Pois é, estamos aqui muito felizes de poder contar com os seus olhos para compartilhar as primeiras impressões, né, em relação não só à exposição que acabou de ser montada para a reabertura do museu, mas também as peças que lá estão, como eu citei algumas aqui.
Bom, Mara, primeiramente, gostaria de dizer que essa reabertura é fruto de um trabalho que começou já antes das chamas se apagarem dentro do museu, né? A comunidade do Museu Nacional, os funcionários, né, todo mundo, houve uma união muito grande no sentido de que o incêndio gravíssimo, né, e que teve um prejuízo que é de fato irrecuperável, não destruísse a nossa instituição. Né? Uhum. Então a gente imediatamente começou a trabalhar, boa parte da equipe dos funcionários envolvidos, de servidores do Museu Nacional envolvidos com o processo de resgate das peças que ficaram dentro, né, do palácio. Uhum. E toda uma série de articulações da instituição com outros parceiros, né, para que o palácio pudesse ser reconstruído.
Pois é.
Então, a gente celebra essa abertura, ainda que parcial, como uma expressão, né, de um compromisso muito grande desse corpo funcional com a nossa instituição e também de parcerias como com a Unesco, por exemplo, que viabilizaram essa reabertura.
Nesse sentido, a cooperação internacional foi decisiva também, não é?
Sim, tanto para a reconstrução quanto para a recomposição de acervos, foi muito importante.
Pois é. Agora me fale do seu sentimento, você que participou dessa restauração ativamente, você que desde aquele monstruoso incêndio em 2 de setembro de 2018, vem aí acompanhando com lupa tudo que se passa. Inclusive, quando nós conversamos em outubro de 2018, estávamos à procura de Luzia, né? Ela recebeu esse nome, mas na verdade trata-se de um fóssil, o mais antigo já encontrado no continente americano, né? E naquela ocasião nós festejamos o fato de termos conseguido encontrar o crânio da Luzia. Como é que ela está hoje, hein?
Esse crânio foi encontrado em fragmentos, em seus fragmentos, né, o que é um encontro, o que é um achado importante, e vai estar em exposição nessa reabertura. Uma coisa importante também é que a restauração do palácio não vai fazer o palácio voltar a ser como era antes, porque uma parte dele vai ficar à memória do próprio incêndio, né?
Sim.
As vigas retorcidas, a parede sem um reboco, nesse sentido de que essa tragédia faz parte da nossa história e que a gente rememorar o passado serve para que a gente não repita o futuro, né? Existe um processo que não é só no Brasil, mas mundial, de desinvestimento em museus. Né? Os museus estão em crise no mundo todo por falta de investimentos, falta de verbas. Né? Parece que não é um momento histórico onde as pessoas deem muito valor à memória. É uma espécie de cicatriz do tempo, né? Permaneça lá. É. Por isso também expor não só o que foi encontrado inteiro, como é o caso do Bendegó, ou objetos novos que vão recompor a exposição, mas também esses fragmentos que ficaram do incêndio.
Sem dúvidas. Agora, importante lembrarmos também o trabalho valoroso do bombeiro Davi, né? Cuja trajetória de vida se transformou num documentário muito arrebatador, onde a gente pôde ver a transformação dos destroços da madeira queimada em instrumentos musicais. Coisa mais linda, né?
Sim, a gente teve não só o Davi, né, que é extraordinária a história dele, o documentário belíssimo, mas também a gente teve assim, algumas produções interessantes, né, artísticas. A arte ela sempre é um caminho para a gente lidar com o sofrimento, com a tragédia. Uhum. Então, peças de teatro falando do incêndio do museu, músicas que foram criadas, tudo isso acho que faz parte também desse processo de reconstrução, né, da nossa instituição.
Pois é. Inclusive, nesse documentário, né, o Voo de Davi, que tem como protagonista o nosso amigo Davi, né, o bombeiro Davi. Paulinho Mosca, por exemplo, fez a trilha do É Tudo Novo de Novo. Nem tudo novo de novo, mas...
Sim, sim.
Dentro do possível, né?
É, exatamente. Acho que diante de uma tragédia que é irreparável, né, a gente tem duas possibilidades de atuação, né? Ou ficar paralisado e, enfim, né, sucumbir, ou trabalhar, reagir e tentar reconstruir o que for possível e construir coisas novas, né?
Sim,
acho que isso que foi a nossa atitude enquanto comunidade do Museu Nacional, né? É, a partir daquela tragédia horrível, né, que é inesquecível para nós, é um trauma, acho que para todo brasileiro, né, mas sobretudo para quem estava ali no cotidiano, eu tava, trabalhava diariamente no museu desde os anos 90, então a gente fez um novo museu, na verdade, né, recuperando a memória desse museu antigo e que tem também algumas novidades interessantes, né? Por exemplo, o museu ele tem uma história que está muito ligada a uma lógica colonial dos museus, né? De você ir nos povos e pegar os objetos considerados interessantes e colocar no museu, sem a participação desses povos que fizeram esses objetos, que dão sentido a esses objetos. Então, hoje em dia, no setor de etnologia, por exemplo, a gente tem a curadoria de representantes de povos indígenas, né? Porque a gente entende que as peças que vão constar ali em exposição, elas devem ser escolhidas, né? Analisadas, classificadas em parceria com aqueles que são os produtores delas, né? Então, isso é uma mudança muito importante, né, que deve ser saudada, e coloca o museu, de fato, no século XXI, né, com toda essa discussão de crítica ao colonialismo, né, aos museus coloniais que exploravam povos subalternizados, né, com coleções de exotismos, e agora isso foi totalmente, não que não houvesse esse processo antes, mas ele, hoje em dia, ele é um compromisso mais firme, né?
Agradeço demais a você e na sua pessoa, quero abraçar a todos e todas que, direto ou indiretamente, contribuíram para que nós pudéssemos estar de novo com as portas do museu, mesmo que não completamente abertas, porque a recuperação vai até 2027. Mas não deixa de ser uma alegria podermos voltar à Quinta da Boa Vista e lá vermos de perto a imponência desse palácio, não é?
Ah, eu que agradeço, Nara. Sem o apoio da sociedade, né, a imprensa é parte disso, o nosso trabalho não teria sido possível. Então, agradeço bastante esse espaço.
Pois é. Parabéns, um grande abraço.
Um abraço, obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.